Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec.
Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar início ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 12 e vamos estudar hoje o item 7 e o item 8. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face. É uma questão que a gente tem dificuldade de compreender, não é verdade? Então vamos ver aqui o que diz o Evangelho de Mateus em seu capítulo 5, versículos 38 a 42. Aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1.000 passos com ele, caminheis mais 2.000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Bom, Kardec traz aqui o seu comentário a respeito. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tampouco quanto o outro que manda que se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às últimas consequências, importaria a ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo para os maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se Silis não pusesse um freio nas agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que a maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quando mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Realmente, nós temos que entender que é uma situação muito difícil no estado evolutivo em que nos encontramos ainda. Primeiro, porque nós temos a tendência de agir instintivamente. Se nós nos lembrarmos como agem os animais, que reagem automaticamente a qualquer agressão, ou até na pretensa agressão, às vezes eles acham que estão em perigo, se não fogem, eles agridem aquele suposto agressor, antes mesmo de sofrer uma agressão. Porque é um instinto de sobrevivência, e nós temos isso ainda em nós, sem dúvida alguma. Só que, muitas vezes, nós extrapolamos, né? Reagir a uma agressão é uma coisa automática. Se a pessoa agride você, você tem a tendência instintiva de, no mínimo, segurar a mão para não receber uma segunda agressão. Segurar a mão da pessoa para não receber uma segunda agressão. Ou se não der, você aceita aquilo, automaticamente, instintivamente, você vai reagir, tentar fazer a mesma coisa. Por isso, Moisés dizia que é lei do olho por olho, dente por dente. Porque ele estava tentando evitar o mal maior, que é, por um tapa que a pessoa levasse, ela não reagiria com o tapa. Ela ia dar uma espada e passar na pessoa uma faca. A reação era muito maior. Entende? Se a pessoa roubou de você uma cabra, uma ovelha, você voltava na terra dele e destruía a casa dele, família e tudo. Então, essa era nosso comportamento ainda naquela época. É compreensível, um povo que ficou 400 anos como escravo, sofrendo, então, reage da maneira mais violenta que for possível, mais ainda do que aquilo que o instinto faz reagir. É isso que o Moisés estava tentando combater, de nos limitar, pelo menos, à parte instintiva. Não partimos para a vingança, para a extrapolação da reação, da suposta punição que nós queremos dar a quem nos agrediu, e nós sermos muito mais violentos que aquele. Então Moisés, ao propor essa lei de talião, estava nos propondo isso: olha, vamos bastar aqui. Se fizer um mal, assim se responde no máximo com um mal igual. Um olho, um olho. Um dente, um dente. Isso era a proposta do Moisés. Lógica para aquela época. Mas de Moisés ao Cristo passaram 1.200 anos. 12 séculos. Mais que um milênio. E o povo agindo assim. Não, e não conseguiam pôr em prática isso que o Moisés ensinou. Vamos falar a verdade. Não conseguiam. Então, Jesus veio para propor o seguinte: olha, gente, não é isso. Isso aí nem é o suficiente. Eu trago para vocês a lei verdadeira. Se vocês vão conseguir pôr em prática agora ou não, aí é com vocês. Mas eu só posso trazer aquilo que é a verdade. Vocês têm que dominar o instinto animal que tem em vocês. Vocês são os homens racionais. Vocês têm dentro de vocês aquela semente do amor de Deus. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus, alguém que está no reino de Deus, alguém que foi criado exatamente como é Deus, não pode reagir instintivamente como uma fera. Então, vamos mudar o parâmetro. Então ele está dizendo isso: olha, ouviste o que foi dito, um olho por um olho, um dente por um dente. Mas eu vos digo, não resistais ao mal, esforçai-vos por não retribuir o mal que lhe seja feito. Essa é a proposta. Vocês vão dizer: mas Antônio, é praticamente impossível tomar um tapa e ficar por isso mesmo. É um esforço que temos que fazer. É isso que nós não conseguimos entender. É isso. claro que para nós é uma situação muito delicada, difícil, mas nós temos que imaginar o futuro. Nós acreditamos na vida futura. Nós sabemos que não estamos aqui, esta é a única vida nossa, é a única encarnação, não é? Então nós sabemos que já fomos piores que somos hoje, já fomos daquela turma lá que Moisés tirou do Egito, selvagens, completamente selvagens, já melhoramos muito, já aceitamos pelo menos ouvir essas palavras do Cristo. Há algum tempo nem queríamos ouvir falar nisso, nem queremos saber disso. Já aceitamos ouvir, temos nossas dúvidas, achamos que é difícil, temos nossas dificuldades, com certeza, mas pelo menos já aceitamos ouvir. Há de chegar o dia no futuro, não sei em qual encarnação no futuro, na qual nós vamos pôr em prática isso. Nós vamos simplesmente não responder. Nós precisamos, pelo menos, começar agora e treinando para isso. Se nós não vamos conseguir deixar de reagir a uma agressão muito violenta, automaticamente nós vamos responder uma bofetada com outro, com a do nosso instinto, mas pequenas ofensas, pequenas agressões, nós temos que fazer força para engolir o sapo. Enquanto ele é pequenininho, que nem uma perereca, vamos fazer força para engolir. Porque aquele sapo grandão não está para a gente ainda, não dá. Mas vamos tentar, pouco a pouco, e assimilando. Se nós acreditamos em Jesus, temos que aceitar o que ele está falando. Ele não nos deu prazo. Ah, até o ano tal vocês têm que ter posto isso em prática. Não está escrito isso. Nós temos que matutar, ver, bom, realmente ele está certo. Se todas as pessoas que forem agredidas não reagirem, cai metade a violência do mundo. Que a violência do mundo é um agride, é uma violência. Outro revida, duas violências. Certo? Agora, se um agride e o outro não revida, é uma violência só. Nós já restringimos metade da violência do mundo. Já é um passo à frente, não? Entendeu? Então, agora, o que nós não podemos deixar é pensar que essa pessoa que pratica as coisas erradas pode praticar à vontade, já que nós somos ser santos cordeirinhos aqui e tomar tapa à vontade, ficar por isso mesmo, não. Se nós tomarmos o tal tapa, nós temos que ir nas autoridades e denunciar. Estão me agredindo. As autoridades vão tomar a providência que tem que tomar. Não vou agredir, não vou fazer igual. Não tenho obrigação nem necessidade de fazer igual. Para isso existe a justiça dos homens, que não é lá uma justiça tão bem empregada. Falha muitas vezes, mas é a que nós temos, é a que nós merecemos. Então vamos deixar a justiça resolver. A justiça divina com certeza vai resolver. Mas nós não precisamos esperar chegar na justiça divina, vamos tentar resolver aqui com a justiça nossa. Como diz Kardec aqui, levado o ensino às últimas consequências, ou seja, se levar isso aí que Jesus propôs, às últimas consequências, de qualquer agressão a você simplesmente não tomar providência nenhuma, importaria em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Então, se não houver nenhuma repressão por meios legais, o que faz o mal vai sentir a vontade para continuar fazendo. É o que nós vemos aqui. Quando a nossa justiça não cumpre seu dever, aquele que infringiu as leis sente-se à vontade para continuar infringindo. Agora, se a justiça for rápida e justa, ele vai pensar duas vezes em repetir aquilo, porque ele sabe que vai ser punido. E não vai ser bom. Então, diz aqui, nós não podemos deixar o campo livre, isentando-nos de todo e qualquer motivo de temor. Os maus têm que ter medo de que, quando praticarem o mal, vai haver consequências. Eles não têm a menor noção que existem as consequências divinas, mas ele tem que saber que há consequências aqui. Existe lei, existe ordem, justiça, polícia, para tomar as providências. É isso que ele está dizendo. Então, essas agressões graves, nós temos que entregar à justiça dos homens. Agora, as pequenas do dia a dia, um vizinho que lhe ofende, um cara que dá uma fechada a você no trânsito, A gente, quando é jovem, faz muita loucura com o carro. Alguém dá uma fechada, você sai correndo atrás para fazer igual. Não, a gente tem que aprender que isso não vai adiantar nada. Isso vai aumentar o risco de mais acidentes. Então temos que ter força para engolir aquilo e vida que segue. É como minha mãe dizia, né? Você já deve ter ouvido eu falar isso. Tomar o chá. Ela falava quando fizer alguma coisa com você assim, você não gosta, é horrível. Você não responde. Você toma um chá. Eu falei, mãe, que chá, mãe? Chá pra lá. É isso aí, gente. Chá pra lá. Coisas pequenas, não vamos gastar o nosso latim com essas coisas. Chá pra lá. Vida que segue. Porque nós vamos nos sentir mais confortáveis, gente. Parece que dá um alívio na nossa cabeça quando a gente faz isso. A gente até esquece o que a pessoa fez e tudo bem. Deixa correr por conta da vida o acerto dele. Não é coisa que você vai levar na justiça. Então, o que eu vou querer me arvorar, seu o justiceiro, o vingador? Então, essa é a diferença do que Moisés propôs e Jesus está propondo. Nós temos que observar atentamente o que foi uma proposta que era adequada àquele momento, a proposta do Cristo, que já foi um avanço, e para aquilo que nós vamos ter que pôr em prática. Nós olhamos para trás e vamos ver que nós já fizemos todos os absurdos que é narrado aí na Bíblia, que se conta lá. Nós fazíamos aquilo tudo. Apedrejávamos a mulher adúltera, não é? Tínhamos preconceitos, execrávamos os coitados dos leprosos. O que a gente fazia com aquela gente? Mandava para a cruz por qualquer coisa. Não é? Se você fez um trabalho no sábado, era punido com a morte. Então, nós já fizemos tudo isso, gente. Não fazemos mais. Senão que nós temos jeito, né? Acho que nós estamos no caminho certo. Parece que nós temos jeito. Tem jeito para nós. Já não fazemos essas coisas? Agora é um esforcinho a mais. Temos que engolir esses sapos. E nos acostumando a engolir esses sapos pequenininhos, essas pererecas, esses girinos, nós vamos acostumando. E tem mais. À medida que nós agimos assim, primeiro, que deixamos de merecer receber agressões. Que se nós somos agredidos agora, não é sem motivo. Podemos não ter agredido ninguém agora, mas com certeza no nosso currículo, na nossa folha corrida, está lá que praticamos agressões no passado contra alguém. Só estamos colhendo o que plantamos. Se não gostamos, não vamos querer colher de novo no futuro. Então já é um motivo para não plantar mais. E os espíritos, nossos amigos, vendo o nosso esforço em nos superar, superar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba de não aceitar ser agredido, eles vêm em nosso socorro, nos ajudar primeiro a praticar isso. E, segundo, evitar que se repitam contra nós essas coisas, porque nós não estamos fazendo, não damos motivo para acontecer mais. Não estamos dando motivo. Então, eles estão aqui para nos ajudar, nos orientar. Agora, se nós ficamos revidando tudo, qualquer cara feia que alguém faz para nós, nós respondemos com a cara mais feia ainda, não vai resolver. Não vai. Porque fica dois feios, não adianta. Não tem sentido isso. É um esforço que temos que fazer. Se é que nós queremos realmente entrar no reino de Deus. Depende de nós. Se nós temos como objetivo seguir o caminho que Jesus propôs, aceitarmos com verdade que nosso destino é ir para o reino de Deus, reino de felicidade. Seremos trabalhadores lá da última hora. Somos agora os trabalhadores da última hora, que dizem, né? Então, estamos querendo trabalhar na vinha do Senhor. Como é que eu posso trabalhar na vinha do Senhor revidando qualquer agressãozinha que me fazem? Qualquer bom dia que não é respondido, para mim é uma ofensa. Vira a cara. Isso soma o quê? Soma o quê na minha vida? Melhora em quê a minha vida? Eu creio que não melhora coisa nenhuma. Então temos que nos esforçar com essas coisas pequenas. As grandes, que são mais difíceis, né? Aquele sapo cururu enorme, sapo boi, aquilo não dá para nossa goela ainda. Tá bom. Isso aí vamos passar mais para frente. Vamos ficar mais fortes para encarar isso. Por enquanto, vamos pegar as coisas mais leves, menos graves e nos esforçar a cumprir isso que o Cristo falou. Vem a agressão, vamos nos defender somente, nos defendendo para não ser agredidos. Se formos realmente agredidos, se for um caso grave, apelemos para a justiça humana. Se for coisa à toa, passa batido, só para lá. Essa é a proposta do Cristo. Nós estamos aqui, supostamente, para seguir suas instruções, não é, gente? Não é mesmo? Então, gente, por hoje era isso que tínhamos aqui para estudar. Ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E até o próximo programa, se Deus assim o permitir.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino.
Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.